Fala galera, estamos aqui com mais um Sou Mais. Meu nome é Raissa Nejaim e hoje eu tô aqui do lado do Rafael Kadashi. Fala galera, estamos aqui com mais um Sou Mais e dessa vez a gente vai receber aqui o grande Rafael Kadashi. Rafa, obrigada por ter vindo, tá? Então, Rafa, fala aí um pouquinho, como é que surgiu a música assim na sua vida? Como que você acabou se envolvendo nesse meio da música?
Então, eu comecei a cantar quando eu tinha 9 anos na igreja, né? Mas aí eu vi que só aquilo ali pra mim era pouco. Porque eu gostava de escrever, eu gostava de expor o que eu tava pensando, eu gostava de cantar outros estilos, né? No começo eu tinha uma afinidade maior com o rock, né? E com
Ah, legal.
MPB. E aí acabou que com 9 anos mesmo eu juntei com uma galerinha e formei uma banda de J-Rock.
Pelo menos o seu trabalho novo, assim, ele é mais voltado para um pop rock, né?
Sim,
Como é que
sim.
foi isso para você, assim?
Sabe o segmento? Eu gosto de falar de um segmento de J-Rock que não é muito conhecido, não é muito comercial, e aí, pô, você vê aquela necessidade de expandir o seu trabalho, né? Por que que eu vou fazer que eu gosto de fazer que as pessoas também vão gostar de ouvir? Onde é que tá a minha afinidade? O que que eu gosto de tocar? O que que eu gosto de cantar? Que as pessoas também vão gostar de ouvir, que eu vou poder passar de fato o que eu quero fazer na música, que é sentimento, emoção, trazer sensações e emoções de maneira mais forte, né? Aí assim, o rock eu acho que tem uma pegada muito forte, ele tem uma pegada bem presencial, bem explosiva, né? E a forma da escrita da MPB é muito simples, né? Ela pega vários elementos, mistura tudo e forma aquele jogo de palavras que fica interessante ouvir, fica gostoso e tal. Então decidi juntar os dois.
Mas assim, o que que aconteceu que você resolveu falar, putz, quero seguir carreira profissional? Porque foi desde os 9 anos que você já sabia que você queria fazer isso da sua vida.
Então, desde pequeno eu sempre soube, né? Só que aí, né, sabe como é que é? A gente é pobre, a gente tem pouco dinheiro, tem que trabalhar, tem que estudar e tal. Eu comecei a fazer geografia, depois geografia direito. Aí, cara, depois do quinto período de direito, eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, né? Foi onde eu estagiei. Só que aí vai chegando uma hora que você fala, pô, não quero ficar fazendo isso pra sempre. Eu sinto muito mais verdade na música, né, do que no direito, assim. Aí eu falei, cara, mas eu não quero ficar preso em um lugar, eu
Uma coisa
quero.
acabou sendo meio, né, para você conseguir a
Sim.
outra.
Quando a gente começa a fazer um trabalho bem autoral, você não tem espaço pra tocar. Então você não consegue fazer com que o seu trabalho gere lucro, né? Então, assim, juntar um trabalho de carteira assinada com uma renda fixa, né? Conseguindo separar bem, né? E poder pagar as coisas de casa e, ao mesmo tempo, investir na música, me proporcionou mais segurança para estar investindo cada vez mais na música e não depender tanto do meu salário do trabalho.
Legal, muito
Então,
legal.
assim, deu para dar
E isso
um
é uma coisa que é
caminho
difícil,
maneiro.
assim, né? Tipo, não é todo mundo que consegue atingir isso, então isso é
Muita,
muito,
né? Porque
muito
a gente que
legal.
trabalha com música, a gente tem aquele pensamento: quero ficar famoso, quero fazer sucesso, quero emplacar uma música.
Mas
Pá!
tem todo um caminho antes,
É um caminho bizarro, né? Tipo, nem todo mundo é um Djavan e uma Ana Carolina, né?
O que que você acha que foi o maior desafio que você já enfrentou, assim, como na sua carreira musical, assim?
O que foi durante muito tempo foi o dinheiro. Assim, porque, pô, a gente. Equipamento é caro, né? Investir é caro.
E se você fosse pensar num desafio seu no sentido de artístico mesmo?
Não, eu sempre fui muito motivado a escrever de acordo com o que eu sentia de maneira aflorada mesmo. Como, por exemplo,
Legal.
minhas primeiras composições, elas surgiram depois de perdas. Né? Assim, de perdas fortes, né? Meu melhor amigo morreu quando era bem pequenininho, então, tipo assim, ele era a minha única referência de amizade. Aí minha mãe falou, ah, se você tá mal, não tá conseguindo falar, escreve. Aí, assim, eu acho que desafio mesmo foi assim, quebrar esses paradigmas, assim, sabe? Você, quando você escreve, você tem que fazer com que a pessoa entenda o que você tá sentindo.
E você agora tá lançando um trabalho seu, né? Um CD. Então aproveita que a gente tá falando aí do seu trabalho novo, canta uma música pra gente.
Mas quando não compreendido, o coração sentido, queria poder nunca mais me apaixonar. Mas quando amamos alguém, deixamos de nos amar. Olhos me refletir em seu olhar. Você contou seus segredos
olhos eu ficava a pensar, sorrindo sem perceber, sempre a me contagiar. Lembro de cada detalhe, momentos pra se guardar.
Então agora, eu vou fazer o seguinte. A caixa da Raissa.
O que tem dentro? É de comer?
Então, aqui dentro não tem nada de comer. Mas assim, tem algumas perguntas que foram deixadas pelos outros músicos que foram entrevistados. Você vai tirar um papel. E aí pode ser uma pergunta ou um desafio, tá? É, exato. É uma pergunta ou um desafio. Depois que você responder essa pergunta ou fizer o desafio, você vai colocar um papelzinho de pergunta e um de desafio aqui dentro para a próxima pessoa.
Parece,
beleza?
Desafio é muito doido, beleza.
Tira aí, mão. O papel. Tá.
Você já esqueceu uma música no show muito importante? Ai, que doideira, cara. Eu fui tocar num evento, um aniversário de casamento, né? E aí, tipo assim, tinha umas músicas que eles escolheram passar nas músicas com muita antecedência, assim. E aí, assim, primeira coisa que deu tudo errado foi eu ter trocado a ordem das músicas, assim. O que era da noiva passou a ser do noivo, o que era do, sabe, dos padres. E ela tava ele tava entrando não entendendo nada, e depois ela tava entrando com o maior cara, tipo, de não entendendo nada.
Ou seja, acabou com o casamento.
Tipo,
casamento,
ela ficou,
oi?
Ela me olhou com uma cara muito estranha, e ele olhou com uma cara estranha pra ela, e ela... Foi uma merda. Eu esqueci tudo, não esqueci essa letra, esqueci nome, ordem, então, foi horrível, não quero lembrar disso, não tá bom, não.
Hoje você ri, né? Mas aquele momento deve ter sido... Agora eu vou te dar o papelzinho e a caneta. Produção, caneta e papelzinho.
Picante. Espera, acho que você é um pessoal do bem. Só falo de amor.
Então, Rafa, agora pra gente finalizar aí o nosso bate-papo. Pensa em uma dica que você quer dar pra galera que tá começando. Tipo, quem tá querendo começar e se jogar nessa jornada aí, qual a dica que você dá pra essa galera?
Acreditar no que o seu coração tá dizendo, né?
Legal.
Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, pô, isso não vai dar certo. Não, acredita no que você sente, acredita no que você sente que é verdadeiro pra você e vai atrás disso com unhas e dentes. E outra coisa em relação, literalmente em relação ao mercado, né? Ao mercado musical. Tipo, todo mundo fala que a música brasileira é defasada, ela não tem vez, ela não é importante. Tipo, a música brasileira é uma das músicas mais importantes do mundo e é valorizada muito mais fora do nosso país do que aqui dentro. Vamos valorizar nossa cultura, não deixem de aprender as músicas que são importantes do nosso país, que fazem parte da nossa história.
Rafa, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Essa hora. Obrigadão. E é isso aí, gente. Até o próximo Som Mais. Esse podcast foi feito em parceria com...
Pode Sim, um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.